Boa tarde. O nosso tema hoje é uma manta de retalhos. E eu imagino que vocês já sabem o que é uma manta de retalhos. Por acaso, eu tenho alguns em casa. Então, trouxe três que tenho. Essa primeira, e quer dizer, há mantas e há mantas. Pronto, essa é uma manta que foi feita por mim, de uma amiga minha do Canadá. E ela disse para usar, imagine isso, usar no chão para os piqueniques. Eu disse, nem pensas. Então está numa cama ou connosco no sofá. Então, uma manta de retalhos. Muito bem feita. A segunda foi feita minha tia. E ela realmente usou várias gangas que ela tinha em casa, então criou essa manta de retalhos. E eu fiquei super feliz quando tinha isso. Tenho isso lá em casa. Mas como eu disse, há mantas e há mantas. Depois a Connie tinha de ter a sua tentativa de fazer uma manta de retalhos. Já estão a rir. Eu estou muito bom na cozinha, ok? Não. Ok. Oh, wow! Yeah, muito obrigada! Mas essa provavelmente tem mais a ver com o nosso tema hoje do que as outras duas, porque esses retalhos são mesmo coisas giras. Essa é mesmo retalhos, pedaços de tecido que tinha em casa, feito da roupa ou malas ou coisas que fiz quando era mais nova. E um dia decidi de fazer isso, então era um estudante, não tinha dinheiro, então peguei em todos os tecidos que tinha em casa e criei isso. Eu realmente gosto dessa manta. Não gosto de todos os retalhos, admito, há cores aqui que francamente essa foi a atenção, essa foi o vestido da minha amiga que ela escolheu, nunca na vida. Mas pronto, ela escolheu e usei. Depois cor-de-rosa, achas, uma vez visto em cor-de-rosa, nem pensas, mas outra pessoa pediu. Então tinha os restinhos em casa. Mas eu consigo dizer quem tem esse vestido e quem tem essa saia. Porque essa manta tem uma história. É a história das pessoas. Eu lembro-me a sua caráter, a pessoa que é. E a razão que eles pediram-me fazer essa peça. Embora que eu não goste de todas as peças, são todas as peças importantes. Tirando peça a peça, não é mais uma manta. São peças, mas juntos fazem uma manta. Podem ver a minha glória depois. Eu gostaria de saber quantas pessoas ouviram o texto que estamos a usar este mês de dezembro. Pensaram que podia haver havido um engano. Mateus 1, 1 a 17. Normalmente, nós gostamos de saltar versículo 1 a 17. Começamos, por acaso o Joshua leu muito bem. Mas normalmente chegamos a versículo 2 e com um grande entusiasmo, Abraão foi pai de Isaac e lembramos esses retalhos, essas peças. Mas depois chegamos por volta de versículo 11 e para frente e lemos cada vez mais rápido, mas só para acabar com isso. Nós gostamos de saltar para versículo 18, onde a história de Jesus finalmente fica um pouco mais interessante. Então é bom lembrar o que Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus. E então, se toda a escritura é inspirada por Deus, essa tem de incluir versículos 1 a 17. Desculpa. Então, por que Mateus escreveu? Tem de haver uma razão, tem de haver uma razão, alguma coisa que ele queria dizer, além de uma lista longa dos nomes que são difíceis de dizer, nomes que nunca usaríamos com os nossos filhos. porque estão aqui. Eu acho que aprendemos muito mais de uma lista de nomes. A genealogia de Mateus tem três secções, e podem ler isso em versículo 17. Três secções de 14 gerações. 14 gerações de Abraão a David, 14 de David ao exílio na Babilônia e 14 do exílio ao Messias. Já falamos sobre a primeira 14, Abraão e David, e hoje estamos na secção do meio, de Salomão ao exílio na Babilônia. E na semana passada, Jonatas lembrou-nos a importância dessa primeira trecho, do versículo 2 ou 1 até versículo 10. Estas são as histórias que nós conhecemos muito bem. São os homens e mulheres de fé, os homens e mulheres que têm histórias grandes, os grandes heróis realmente da nossa fé. O que pode ser surpreendente, o Jonatas mencionou isso muito bem, e que havia fios femininos, que normalmente não fazem parte da genealogia, mas para Mateus é mesmo importante que as pessoas que iam ler o seu evangelho tenham essa ideia, que havia mulheres que tinham coragem, que tinham paixão, que tinham fé para avançar a história de Deus. E então, através dessas pessoas que não eram perfeitos, todos eles tinham dificuldades. Os nossos grandes heróis da fé eram feitos de carne e osso. Mas Deus levou a sua história adiante, geração após geração. Homens e mulheres que enfrentaram adversidades incríveis. Mas confiaram na palavra de Deus, que é uma rica tapeçaria, de facto. Mas hoje chegamos a essa segunda parte, versículo 11 até, versículo 7 até 11. Mais 14 gerações. E essa é sobre os reis. E aqui fica, na verdade, pouco embaraçoso. Porque há muitos nomes, quando temos o acesso a primeiro e segundo reis, e primeiro e segunda crônicas, havia muitos reis. Então, se fosse eu, ia escolher só os bons. E havia alguns, mas Mateus não escolhe só os bons. Ele faz um misto dos reis e realmente alguns deles não são nada bons. Eles tomaram decisões horríveis, assustadoras, que realmente para nós ler e entender a sua história é mesmo embaraçoso. Mas nada aqui é um erro. Mateus estava a ensinar que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. Pessoas como tu e pessoas como eu, que têm falhas. E às vezes, falhas graves. Estas histórias dolorosas e até embaraçosas lembram-nos que mesmo sendo imperfeitos, Deus ainda consegue trabalhar e quer trabalhar em nós e através de nós. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, como foi para ajudar o exílio. E então, o que aprendemos ao ler estes 5 versículos? Jesus vem de uma linhagem de pessoas que cometeram erros graves, tomaram decisões horríveis e fizeram más escolhas. Mas a promessa de Deus nunca falhou. Então, essa passagem mostra-nos pelo menos três coisas, três verdades. E vamos ver com mais detalhe essas três verdades. Mas a primeira verdade, a graça de Deus atua através da nossa história e não a contorna. Segundo, o pecado tem consequências, mas não pode anular a promessa e o seu plano, o plano de Deus. E a terceira verdade é que Jesus entra na história mesmo no meio da confusão. Como o Jonatas disse, temos essa mania, até quando estavas a falar, Jonatas, estava a olhar para essa figura aqui, que é tão bonita, e a maior parte de nós temos pelo menos uma destas em casa, mas é surreal, mas é mesmo surreal. Maria aqui não está a suar, está vestida, não há sangue, não há gritos, não há cansaço. A nossa crença em Jesus não é estéril. É real, é cheia de tudo que existe no mundo. Alegria, tristeza, dor, felicidade. É real. A primeira verdade. A graça de Deus atua através da nossa história e não em torno dela. Mateus lista 14 reis, todos da tribo de Judá. É um grupo misto, há alguns reis que não são maus assim, tão maus assim, há outras que, se calhar, preferimos deixar fora da lista. Reis como Rabão, Abias, Jorão e Acaz. Reis que, quando conhecemos as suas histórias, são pouco vergonhosos. Por uma família real, com certeza, mas ainda quando pensamos que essa linhagem, essa genealogia de Messias. Então, quem era o filho do homem mais sábio do mundo? O homem que tinha tanta bênção em cima de ele. Obviamente, um homem tão sábio conseguia criar um filho igual. Certo? Não tanto. Rabão. Ele era o filho de Salomão. E com Salomão havia paz e unidade no seu tempo. Israel eram ainda 12 tribos. E Deus abençoou Israel e fez como que a nação continuava a crescer e a enriquecer. Mas Salomão agora morreu e Rabão tornou-se rei. Ele dividiu o reino por causa da sua arrogância e da liderança severa. O seu fracasso deu início a séculos de divisão. Foi durante o seu reinado que o reino se dividiu. Em 922 a.C., 10 tribos de Israel e 2 de Judá. Abias, e não vamos fazer todos os reis que estão listados. Eu acho que no PowerPoint eu tenho a lista, se vocês querem anotar, a lista dos reis, com todas as passagens, e vocês podem, durante a semana, podem ler, se quiserem, mesmo a sua história completa. Abias. As escrituras dizem que o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor. Mas Deus, ainda assim, levantou uma lâmpada por causa de David. Depois, Jorão. Casou-se com uma família de Acabe. Lembras de Acabe? Ele casou com Jezabel e o Duo. Eram eles que mataram os profetas de Deus. O Jorão casou com a sua filha. Ele trouxe idolatria para Judá. Um rei destrutivo. Depois Acaz, um dos piores. Fechou as portas do templo, sacrificou os seus próprios filhos, confiou em nações pagãs em vez de Deus. Mas Manasseus, ainda pior. Encheu Jerusalém de ídolos, praticou bruxaria, derramou sangue inocente. Escritores dizem que ele desviou Judá dos caminhos do Senhor. E então o último rei que nós temos na nossa lista antes do exílio era Jeconias. E o seu reinado termina em humilhação, cativeiro e deportação para a Babilônia. Ele leva Judá a um dos momentos mais sombrios da história, o exílio. Se estivéssemos a tentar mostrar a grandeza da linhagem messiânica e de Messias, provavelmente não incluiríamos nesses nomes. Tiramos. Que vergonha. Mas, no entanto, Mateus colocou no meio dessa secção. E com ousadia. Porquê? Porque é uma lição para tu e eu aqui. Deus não esconde do passado. Ele redime-o. Não tem vergonha do seu passado e não tem vergonha do nosso passado. Ele só quer mudar o nosso passado. Usar o que nós fizemos e fazer bem. Deus não finge que o seu passado não aconteceu. Ele não faz parecer que todos foram fiéis. E como disse, havia reis na sua linhagem que seguiram Jesus. Porque Mateus não só incluiu isso? Porque outra vez era limpar a linhagem e essa não é real. na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus, esses homens existiam. E Deus conseguiu usá-los. Ele quer mostrar-nos como ele age mesmo quando há confusão e infidelidade. Embora alguns reis fossem maus, alguns dos seus filhos eram muito bons. Mesmo quando Judá se afastou cada vez mais de dias, havia sempre um pequeno grupo que eram sempre fiéis. Em geral, o povo era infiel. Mas a fidelidade de Deus para com eles nunca cessou. O seu amor para eles nunca mudou e o seu plano para eles permaneceu inalterado. Então, alguns de nós sentimos que o nosso passado pode desqualificar-nos para a história de Deus. Se as pessoas soubessem como a minha família realmente é, se as pessoas soubessem o que eu fiz e as decisões que tomei. Mas a genealogia de Jesus diz: Deus não se incomoda com a nossa história. Ele pode construir os seus propósitos através dela. Ele não ignora o nosso passado. Ele quer redimi-lo. Grandes coisas podem surgir das nossas vidas confusas, das nossas fragilidades e dos nossos fraquezos. Podemos escolher fazer parte dessa redenção ou podemos afastar-nos e dizer, não quero. Mas a nossa decisão não muda Deus e o seu plano não será interrompido. Então, a segunda verdade. O pecado tem consequências e não pode cancelar as promessas de Deus. À medida que a genealogia avança, os reis geralmente ficam pior. Nem todos, mas em geral. Jotão, por exemplo, era aceitável. Acaz foi um desastre. Ezequias foi o ótimo. Manassés foi um dos piores. Josias trouxe o renascimento. Mas depois o filho de Joaquim destruiu tudo e ajudou a restar a nação para o exílio. Então, quando pensamos na nação de Israel, temos de lembrar que em 722 o reino dividiu-se. E Israel foi, ou 922, em 722, Israel foi em exílio à Síria. Judá achava que nunca ia acontecer com eles. Portanto, esta secção termina no momento mais baixo na história deles. Em 586, Judá vai ao exílio. Na época do exílio, na Babilônia, é como acaba essa secção. E como diz, exílio foi uma tragédia nacional. Perda, vergonha, julgamento. Foi um momento em que o Reino do Sul perguntou-se: será que estragamos tudo? Será que Deus agora não vai tratar de nós? Que Ele vai desistir completamente de nós? E a mensagem de Mateus é: não. A história vai continuar. A genealogia de Jesus não termina no exílio. Ela continua. E sabe o que isso significa? Que no nosso pior momento, o nosso pecado, a nossa rebelião, não pode anular o que Deus diz sobre nós. A nossa rebelião não pode reescrever a sua chamada da nossa vida. E os nossos erros não podem anular a sua misericórdia. Não podemos viver enganados. O pecado tem as suas consequências. Deus não vai ignorar o que nós fizemos. Ele não ignora o nosso pecado, nem passa por cima. Quando estudamos a vida de cada um desses reis, no primeiro e segundo reis, e novamente em primeira e segunda crónicas, lemos as suas histórias completas. Os seus pecados não são escondidos. Nem eles são poupados das suas próprias consequências, dos seus pecados. Guerras, conspirações, assassinatos, perda de credibilidade, perda de finanças, perda de prestígio. E depois aí a sua nação fica cada vez mais espiritualmente morta. E Deus permitiu que tudo isso acontece. Ainda assim, apesar de tudo isso, Deus não abandona a sua aliança. A genealogia continuou. As promessas continuou. Nem mesmo o exílio conseguiu destruir o que Deus estava a construir. Então, o exílio para Judá, para nós, é um lugar assustador e solitário. E alguns de vocês podem sentir que estão a viver na sua própria época de exílio, o momento de exílio. E as consequências das suas escolhas, ou talvez as escolhas de outras pessoas, colocaram-vos no lugar onde preferiam não estar. Mas Mateus 1 lembra-nos isso. O exílio não é o fim, é o meio. Porque depois, versículo 11, vai versículo 12. Estamos lembrados de algumas das histórias de exílio. Daniel estava no exílio, assim como a rainha Esther. O grande profeta Ezequiel escreveu durante o exílio. Então o exílio é difícil e pode parecer solitário, mas Deus está sempre conosco. Judá estava convencida que na fronteira da Babilônia Deus ficou para trás. Mas Deus não fica para trás. Não há fronteiras para Deus. Deus estava com eles no exílio, Ele está conosco no exílio. Jesus entra na história bem no meio de confusão. Jesus redime a sua linhagem. E se Ele pode redimir essa família, Ele também pode redimir a nossa família e as nossas vidas. Onde Roboão dividiu o reino, Jesus uniu. Onde Acaz confiava nos ídolos, Jesus confia de forma perfeita no Pai. Onde Manassés encheu o templo de abominações, Jesus purifica o templo. Onde o reinado de Joquinias termina no exílio, Jesus traz o seu povo em segurança para casa. Jesus nasceu nesta família confusa de reis bons e reis maus. Reis que se dedicavam a ele e outras que o seguiram sem entusiasmo. Reis que aproximavam o seu povo de Deus e outras que afastavam o povo dele. Porquê? Porque Jesus pode entrar na história com este contexto familiar e fazer algo bom a partir disso. Então Ele pode entrar nas nossas vidas e as nossas famílias e fazer o mesmo. Não há ninguém na tua família ou na tua história pessoal a quem Jesus diz: ele ou ela foi longe demais. Essa pessoa está sem esperança. Não há ninguém que Jesus não consegue alcançar. Todos os reis dessa genealogia, bons, medianos e desastrosos, foram usados como parte do plano de Deus para trazer Cristo ao mundo. Então a tua e a minha história não é demasiado complicada. A nossa família não está demasiado destruída. O nosso passado não é demasiado sombrio. E os nossos erros não são demasiado graves. O que Jesus quer é começar onde nós estamos hoje. Não está interessado onde vamos estar em 5 anos. Ele quer trabalhar conosco hoje. Ele quer mostrar-nos o que Ele consegue fazer com as nossas vidas quando permitimos que Ele redima o nosso passado. Perdoe o nosso presente e molde o nosso futuro. Mas então o que vamos fazer com isso? Tenho 3 desafios. A primeira, se calhar, é o mais difícil. Traz toda a tua história a Jesus. Não há necessidade de editar a sua história com Jesus. Se há momentos, nomes, descendentes, que todos nós gostaríamos de omitir e nunca mencionar. Mas Deus já viu tudo, por isso não há necessidade de tentar esconder. Jesus entrou na genealogia da humanidade há 2000 anos atrás. Ele quer entrar na nossa história hoje. Ele mostrou-nos a sua família disfuncional. Então podemos mostrar a nossa. A segunda desafio. Confia na promessa de Deus, mesmo quando estiveres no exílio. Deus pode pedir que vamos para a Babilônia. Alguns de nós, por meio das nossas escolhas, levamos-nos mesmos para lá. Mas assim como Deus não abandonou Judá na Babilônia, Ele não vai nos abandonar. Não na nossa luta, não com as nossas consequências e não quando estamos a esperar. E como disse, coisas incríveis podem acontecer em exílio. Voltamos ao Daniel. A semana após do exílio de Daniel, ele e os seus amigos começavam a mudar a forma como a Babilônia treinava e escolhia os seus líderes. Sadraque, Misaque e Abednego mostraram como era viver uma vida íntegra no exílio. Daniel mostrou mais de um rei o que significava ser fiel a Deus diante de regras e leis injustas. Rainha Esther vivia o exílio e enfrentou os seus inimigos e os inimigos do seu povo com coragem e sabedoria e salvou o seu povo de uma genocídia. Tudo isso em exílio. Mateus 1, versículos 7 a 11. Não é uma lista aborrecida de nomes. É o Evangelho escrito numa lista de nomes. Deus ama o seu povo e não e nunca vai abandonar. Deus cumpre as suas promessas mesmo quando falhamos. E Jesus entra nos momentos mais sombrios de nossas vidas para trazer esperança, paz, alegria e amor. A sua luz brilha através das trevas e as trevas não podem vencê-la. O seu nascimento é o início da redenção completa da humanidade. E a sua história cobre a nossa história e transforma-a em algo belo. Nos próximos 2 ou 3 minutos, tenho 3 perguntas para o nosso tempo de silêncio e de reflexão.